hoje um debate aqui no nosso Jornal da USP. Nós vamos falar sobre as parcerias do prefeito com o setor privado. Um evento do IEA na próxima segunda-feira irá abordar esta questão. Vamos aqui ouvir pontos de vista diferentes e vamos tentar refletir um pouco sobre esse estilo de política. Afinal, a cidade está sendo posta à venda, pode ser uma solução inteligente de gestão. E os nossos convidados são os professores doutores Rodrigo Delosso, que é titular da Faculdade de Economia e Administração, FEA-USP, e também Ana Fani Carlos, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa Teoria Urbana Crítica do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, e professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora Ana Fani, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco. Professor Rodrigo, bom dia também.
Bom dia, prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada. Vamos tentar levar essa discussão à frente. Eu gostaria que a professora Fani falasse um pouco sobre qual é o objetivo central do evento, o que é que se pretende discutir. Há um grupo de estudo, né, professora, que já trata desta questão da cidade, anterior até a esta gestão, e que vem refletindo, pensando sobre teoria urbana crítica, não é?
Sim, exatamente. Uma coisa é o grupo de pesquisa que eu tenho, o Departamento de Geografia. Nós trabalhamos com as análises sobre o urbano e particularmente sobre a metrópole de São Paulo. E o IEA é um grupo interdisciplinar em que nós estamos discutindo especificamente a justiça espacial e o direito à cidade. Essa mesa que vai acontecer na segunda-feira, às 10h30 da manhã no IEA, tem por título A Venda de São Paulo como Política Pública, a Radicalização da Cidade como Negócio. Se você me permitir, eu te digo, faço a sobre a ementa da mesa, sobre
por favor,
o que nós vamos tratar. Exatamente. Uhum. Nós vamos tratar, na realidade, a venda do urbano, o empresariamento urbano, não é novidade. Ele já existe desde o final dos anos 60, início dos anos 70. A transformação de São Paulo de uma metrópole industrial para financeira, ela vem nesta atual gestão acompanhada pela ideia do empresariamento urbano, em que os processos de reprodução econômica e espacial repousam fortemente na ideia dos negócios urbanos. As alianças entre o poder público e empresarial aparecem no discurso da cidade, deteriorando o sentido do político e a relação do habitante com o espaço cotidiano da cidade. A venda da cidade e o espaço da metrópole como fonte de lucro e espoliação assume na atual prefeitura sua radicalidade na figura do prefeito como um gestor de ativos a serem mercantilizados no mercado internacional. A radicalidade a qual nós nos referimos, né, do processo atual,
sim,
não reside no fato de que o prefeito vai ao varejo para vender a cidade que deveria governar, mas porque o mesmo prefeito colocou muitos equipamentos, bem como parte significativa do patrimônio público à venda ou sob concessão no mercado para quem quiser fazer negócios na metrópole, o que certamente ocorrerá às expensas da população. O vídeo em que promove a venda sinaliza a situação em que tudo está à venda. Abdica-se, assim, da questão específica do ato de governar para gerir a cidade empresariando-a. Essa empreitada se realiza com um timing político invejável, aproveitando-se do cenário crítico com uma propaganda que inebria, faz com que o futuro da metrópole se encontre no desenvolvimento do mercado.
Sim.
Bom, nós não temos nada contra o mercado, só para completar é que a cidade não é uma mesa, uma cadeira, né? Então, aí o sentido da cidade empresa coloca questões.
Bom, já deu para ter uma noção do cerne da questão. Agora vamos ao professor Rodrigo. Professor, a questão é, a preocupação central demonstrada pelo gestor, então, é arrecadar, né, abrir mão de alguns gastos, arrecadar para poder cumprir com e investir em áreas que necessitam. No início, a meta inicial era usar os recursos obtidos com com essas desestatizações, enfim, com investimentos na área sociais, grandes obras, não exatamente custeio da máquina administrativa, mas tem lá no projeto que já chegou na Câmara uma possibilidade também usar para cumprir deveres legais, entre aspas, né? Ele pretende privatizar 55 equipamentos, entre eles a Anhembi, Pacaembu, Autódromo, expectativa de arrecadar 7 bilhões. Bom, através dessas parcerias, né? Ou privatização ou parcerias público-privadas. Pode ser uma boa alternativa para a cidade e em que medida? Já olhando também exemplos anteriores de parcerias público-privadas que vem acontecendo aqui no Brasil.
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nos países de maior renda, mais desenvolvidos, praticam a parceria público-privada com sucesso. Então, por exemplo, a Inglaterra, que foi onde tudo começou, temos mais de 1000 parcerias público-privadas, oferecendo serviços para os cidadãos de qualidade. A gestão moderna das cidades, a gestão moderna do ente público, passa por gerir contratos, fiscalizar esses contratos, verificar se eles estão sendo cumpridos, em vez de executá-los. Por quê? Porque, em geral, o privado, o ente privado, ele é mais eficiente para executar certos serviços do que o ente público. Então, a ideia toda é você olhar para o cidadão e oferecer para o cidadão um serviço de maior qualidade. Na medida do possível, economizando recursos. Porque quando o recurso vai para o poder público e o poder público executa um serviço, além de não ter a qualidade que se espera, normalmente os recursos são insuficientes, eles somem, de alguma forma eles somem na gestão, no aparelho público. No caso da gestão pública da cidade de São Paulo, nós temos que diferenciar o que é privatização, o que é parceria público-privada e o que é concessão. O que o prefeito Dória pretende privatizar, entendo eu, salvo o melhor juízo, são equipamentos que não tem muito sentido de serem públicos. Então, o Autódromo de Interlagos, o Estádio do Pacaembu, o IMB, não tem nenhuma vinculação com gestão pública necessariamente. Então, esses equipamentos, vamos dizer assim, deverão ser privatizados. Quando a gente faz uma parceria público-privada, é uma coisa diferente. Nós não estamos privatizando nada. O que nós estamos fazendo é passando a gestão de certos equipamentos ou para o privado, que, por sua vez, vai, em troca, fazer investimentos que o poder público normalmente não teria condições de fazer. Então, por exemplo, iluminação pública. Todo mundo sabe que nós precisamos, que hoje, no lugar da lâmpada de mercúrio, nós usamos o LED. O LED tem mais look, quer dizer, tem mais poder de iluminação e gasta muito menos. Então, faz todo o sentido do mundo você fazer uma parceria público-privada de iluminação pública para trocar as lâmpadas de mercúrio por LED, economizar esse recurso para pagar esse investimento que a prefeitura não tem. Então, o cidadão vai ser beneficiado por ter mais luz e a prefeitura não vai gastar tanto, porque em vez de pagar o que ela paga obrigatoriamente na lâmpada de mercúrio de 11 horas e 53 minutos, esteja sol, esteja chovendo por dia, né? 11 horas e 53 minutos por dia, sol, chuva, e não sabe se a lâmpada está funcionando ou não, está queimada ou não, ela vai conseguir controlar tudo isso de um computador. Então, eu vejo, de um modo geral, a parceria público-privada, a concessão não, só para concluir, concessão não necessariamente requer investimentos, e ela é feita normalmente já pela prefeitura. Concessão, por exemplo, de coleta de lixo, ou então tratamento de água e esgoto. Então, o que eu vejo? Eu vejo benefícios para o cidadão, eu vejo um olho mais preocupado com o cidadão do que preocupado em trazer tudo para a prefeitura e em trazer tudo para a gestão pública E com isso, esse olho com o cidadão com a gestão de contratos tende a ser mais eficiente, tende a beneficiar o cidadão.
Professora Ana Fani, concorda em que medida? Algum setor, então, o Estado pode deixar de, ou no caso o município, né, pode deixar, pode privatizar, passar a iniciativa privada e mesmo assim garantir a qualidade do serviço? Como é que a senhora vê? Nessas três diferentes modalidades, como bem explicou o professor.
Veja, o debate sobre o empreendimento urbano parte de uma compreensão sobre o que é a cidade, não é? Então, veja, para o planejador, a cidade é uma folha de papel em branco que você vai mexendo nela. Isso eu faço isso, o outro eu deixo para uma entidade pública fazer. O debate é um pouco mais profundo do que isso. O debate é o seguinte: quais são os reais problemas que a cidade está enfrentando, e efetivamente há deterioração do AMB, como o próprio prefeito fala, há uma deterioração que precisa a iluminação. Isto tudo é verdade, nada disso deixa de ser verdade. O problema é qual é o foco da minha administração. Quando eu, por exemplo, faço uma concessão, o que acontece imediatamente com a população que vai usar esses equipamentos? Os preços que ele vai enfrentar são preços de mercado, são preços elevados, que a gente percebe quando tem concessão. Nem todas as parcerias públicas e privadas pelo mundo afora deram certo. Por exemplo, os primeiros processos em Baltimore, nos anos 70, indicaram, 15 anos depois, um empobrecimento da cidade e não o sucesso dessas empreitadas. A segunda situação é o seguinte: está faltando dinheiro? Esse discurso é muito simples, falta dinheiro, óbvio, todo mundo entende. O problema é o seguinte: aonde, como é que os recursos e orçamento da prefeitura hoje estão sendo geridos? Aonde está faltando dinheiro? Por exemplo, eu vi nos jornais que há uma dívida existente de bancos e multinacionais para a prefeitura que chega a ser duas vezes maior do que o orçamento de 2016. E imediatamente se corta com saúde, se corta com educação e se vende a cidade de São Paulo, aonde certamente o acesso dessa população a esses serviços vai diminuir. Se alguns equipamentos públicos estão deteriorados, não imediatamente se vende, mas se produz uma política para recuperá-lo de um outro jeito. Então, imediatamente, falta dinheiro, eu tiro dinheiro daqui e vendo a cidade, não é uma proposta inteligente. Ela é uma proposta que requer um trabalho mais pensado. Qual é o problema? Aonde está o dinheiro? Por que está faltando dinheiro? E aonde não está? Também há indicações que nós vemos na mídia de que a iluminação pública, se gasta para a iluminação pública uma quantidade de dinheiro que não imediatamente vira serviço. Então, portanto, se gasta mais do que se tem serviço. Então, talvez seja o caso, inicialmente, antes de uma política radical, pensar aonde está o recurso e se ele está sendo bem gasto. Então, não se pode tomar atitudes imediatas nesse ritmo de tempo, mas precisa se pensar, porque certamente o que a gente vê nessas parcerias pelo mundo afora é que há uma deterioração da democracia. O povo não é, a sociedade não é ouvida para saber o que ela quer, o que ela não quer.
Professor Rodrigo, vamos a alguns números também para ajudar o nosso ouvinte a acompanhar essa discussão nossa aqui. A atual gestão cortou investimentos em obras, justamente com o argumento de que tem déficit de 7 bilhões e meio no orçamento em relação à receita que havia sido prevista. Tem 31 obras paradas, 4 contratos suspensos. Em nota, a prefeito Dória disse que a prioridade dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento, que seria arrecadado então com essa ação, né, nessas três modalidades, garante que será para áreas de saúde, educação, segurança, habitação, transporte e mobilidade urbana. Mas volto a dizer que o projeto já foi criticado, que tem lá uma possibilidade de gastar com cumprimento de deveres legais ou transporte, subsídios para transporte público, por exemplo. Bem, então voltamos à questão. Algumas iniciativas já desta gestão. Corujão da Saúde, por exemplo, uma parceria no setor da saúde. parece que trouxe resultados, pelo menos assim o prefeito anuncia. Inclusive outras prefeituras, outros municípios pelo país copiaram a ideia, não é, de fazer uma parceria com os hospitais de ponta e aproveitar o período da noite para poder fazer esse atendimento e diminuir a fila, né? Por exemplo, nesse ponto deu certo. Pode dar certo em que medida? A fiscalização, essa que é a preocupação da professora. Qualidade de serviço, preço, como é que isso deve ser acompanhado?
Veja, eu acho que em vez de ficar pagando o diretor para administrar o IMB, por exemplo, ou o Pacaembu, ou pagando funcionário, devia pagar funcionário para fiscalizar os serviços de transporte público, por exemplo, né? Então, a minha visão é que ficar pensando muito onde está o problema, o problema é esse. O problema é existir equipamentos públicos que não deveriam ser equipamentos que não deveriam ser públicos, como o Anhembi, Autódromo de Interlagos e o Pacaembu, existir serviços que deveriam ser bem fiscalizados, bem geridos. E que acabam não acontecendo isso, que é o caso da saúde. Por quê? Porque você fica se preocupando com coisas que não são típicas, né, da gestão pública, né, como eu acabei de falar, e a população acaba não sendo vista. Então, o que eu estou entendendo, né, dessas medidas, é que nós temos que olhar para o cidadão e resolver o problema do cidadão, resolver as dificuldades do cidadão, focando nele e não focando no que, onde está, focando no onde está, onde deveria ser, o que é patrimônio público ou não. Veja, se tem pessoas que estão devendo para a prefeitura, elas devem ser a dívida deve ser cobrada, mas cobrando a dívida vai resolver o problema do cidadão ou não? Essa é a pergunta. Não vai resolver. Então, vamos cobrar essas pessoas, vamos montar um fundo de desenvolvimento e vamos desenvolver a cidade. Vamos olhar para aquilo que a cidade precisa, que é creches, por exemplo, que estão educação, que é transporte público, que é saneamento, que é saúde. Vamos focar nisso, que é a função, que é o talento da prefeitura. Para isso, é preciso ter gestor público bem preparado, contratos bem feitos, projetos esses investimentos, por exemplo, em iluminação pública, eles demandam projetos bem feitos, contratos que possam punir o privado se ele não cumprir as cláusulas de qualidade que ele está prometendo entregar, e ao mesmo tempo você vai ter economia. Você vai ter economia na iluminação pública, por exemplo. A professora falou aqui que tem um gasto de iluminação pública que não existe. Eu falo para ela onde está o gasto. Está nas lâmpadas queimadas que não são trocadas. Está lá o gasto. Porque não importa se a lâmpada está queimada ou não, é 11 horas e 53 minutos que paga de energia elétrica, no verão ou no inverno. Quando você pode resolver esse problema pagando o que você usa de energia elétrica de fato com lâmpada de LED e ainda fica sabendo onde está queimado e vai trocar imediatamente, sendo que a lâmpada de LED dura muito mais, o que diminui o gasto de manutenção de iluminação pública. Bom, o que nós estamos... Qual é a ideia disso tudo? A ideia é uma gestão mais eficiente, com mais qualidade, voltada para o cidadão, e não voltada para pensar onde está o dinheiro que desaparece porque tem órgãos públicos que estão absolutamente ineficientes. É isso.
Uhum. Bom, nós já estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Claro que a gente ficaria aqui uma hora, viu, professores, debatendo os lados, os pontos positivos, negativos, mas coloco uma questão final, que foi a minha pergunta inicial. Então, isso é vender a cidade ou uma gestão mais eficiente, é o que se busca hoje? Então, professora Fani, dá para pensar a cidade resolvendo o problema do cidadão e pensando na cidade ao mesmo tempo? É o desafio que eu coloco nessa pergunta para a gente finalizar. Depois, o professor Rodrigo.
Sim, Na realidade, a gestão pública deve pensar no cidadão. O problema que está posto no momento é que o privado é eficiente, o setor público é ineficiente. Cria-se esta imagem. Sobre esta imagem, você cria a possibilidade de privatizações. O discurso é muito objetivo. Então, não tem dinheiro, é ineficiente, então agora nós vamos empresariar e vamos arranjar dinheiro fora. Governar é outra coisa. E o cidadão, ele é outra coisa que não um simples consumidor. Então, o que está acontecendo é que não se está pensando na gestão da cidade voltada para a constituição daquilo que é cidadania. Dar só serviços para a população não é o suficiente. O suficiente é tornar a cidade e tornar a gestão da cidade a possibilidade de diminuir as desigualdades que nós estamos enfrentando. E o que nos choca no vídeo da prefeitura é o modo como aparece como primordial na cidade de São Paulo o fato dela ter 50% dos milionários. Isso revela um processo de extrema concentração de renda na cidade de São Paulo. E o uso do dinheiro público que está sendo colocado na mão do setor privado. Esse não é o jeito de governar. Esse não é o sentido público do ato de governar a cidade. A cidade não é empresa, nem um empresário, nem um prefeito deve ser um empresário. Ele deve ser um político que visa que a sua gestão dê conta do bem comum. Não se pode tratar o cidadão como um simples consumidor de serviços. Esse não é o caminho. Esse caminho leva a um déficit de democracia e esse caminho leva a não resolver os problemas que efetivamente a cidade está passando.
Professor Rodrigo, suas palavras finais, e eu pergunto se o governo tem conseguido cumprir com o básico, como fazer uma gestão eficiente.
A prefeitura está tentando fazer isso considerando a herança que recebeu das gestões passadas. Estou falando especificamente da última gestão, estou falando das gestões passadas que tinham uma concepção antiga de se gerir um município, né? Eu acho que o prefeito está tentando modernizar a gestão municipal, torná-la mais eficiente, mais rápida, né? Eu acho que as deficiências do município de São Paulo não vão ser resolvidas nesta gestão, é necessário mais tempo. Então, o problema de educação, por exemplo, eu entendo que não se resolve numa gestão só, o problema de saúde também não. Entretanto, nós temos aí o Corujão da Saúde, que foi um sucesso relativo. Eu não digo que vai continuar sendo um sucesso, precisa ver o que acontece depois disso, se o cidadão está bem atendido ou não. O cidadão não é um consumidor, mas ele quer um serviço bem feito, né? Ele quer um serviço com rapidez, ele quer um serviço de qualidade. Então, eu acho que a gestão está tentando trazer isso para o cidadão de uma maneira inovadora. A gestão dos municípios está tentando se modernizar, está tentando usar novos instrumentos mais modernos, instrumentos que levam em consideração tecnologia e que podem tornar os serviços que estão sendo prestados mais baratos em benefício do cidadão. Em vez de você ter uma gestão pública inchada, com vários funcionários públicos, que quando não desempenham bem, você nem pode mandar embora, está tendo uma gestão privada mais eficiente, mais enxuta, e por essa gestão privada você vai conseguir cobrar desempenho e pagar menos caso o desempenho não venha. É um novo jeito de fazer, de gerir a cidade, de oferecer serviços para os cidadãos.
Muito bem. Bom, eu lembro que o evento acontece na segunda-feira. Importante, né? A gente já está finalizando, mas é importante lembrar. Acontece na segunda-feira. As pessoas ainda podem entrar no site do IEA, no link eventos, e fazer sua inscrição, né? Teve muita procura, né, professora, para participar deste evento. As pessoas vão poder acompanhar de uma outra sala. Tem uma transmissão também ao vivo pela internet. em que será possível ouvir todos os argumentos, formar uma opinião. Então vai lá no site do IEA, iea.usp.br, repito, no link eventos, ainda é possível fazer a sua inscrição e participar. Agradeço muito a atenção dos professores doutores Rodrigo Delosso, titular da FEA USP, Ana Fanny Carlos, coordenadora do Grupo de Pesquisa Teoria Urbana Crítica do IEA, professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Obrigada, professora.
Obrigada e um bom dia.
Um ótimo evento na segunda-feira. Professor Rodrigo, muito obrigada por participar aqui conosco do debate.
Obrigado.
Bom dia.